Olá, bom dia! Bem-vindos ao Entre Elas. Olá, minha amiga Patrícia.
Bom dia, tudo bem com você?
Tudo ótimo. Inclusive, é festa?
É, hoje é festa. Depois aí de um longo percurso falando de assunto sério, não que este não seja.
Não que não seja, bem longe de, né? Bem longe de não ser sério.
Porque... vai trazer aí um assunto que diz respeito à cena eletrônica.
Verdade, festas. Nunca imaginei que esse tipo de serviço, de prestação de serviço médico, talvez, é isso? A gente pode dizer isso? Não sei.
Eles usam muito. A questão do acolhimento e da redução de danos, né?
Nunca imaginei que isso
eu também,
pudesse
mim...
existir. Assim, imaginem só vocês, queridos. Vocês estão numa festa, vocês fizeram uso ou não de qualquer tipo de substância lícita ou ilícita, porém não se sentiu bem, tem uma tenda para te acolher. Maravilhoso isso, né? Isso aí, é pensar na saúde mental num outro patamar, né?
Exatamente. Ainda bem que tem gente para oferecer esse tipo de serviço e gente disposta a realmente, né? Pagar, né? Entre aspas, por isso, né? Acolher uma proposta como essa, um projeto como esse, que é bom para todo mundo, né? Para quem faz festa, para quem tá na festa.
Exato. E eu só consigo pensar, sabe, amiga? Eu estive na pista por muito tempo. Eu tava lá, desde muito nova. E a coisa que eu mais vi eram pessoas passando muito mal nos banheiros. Né? E aí é isso, não tem alguém do lado que possa ajudar. É nesse momento, inclusive, que muitas mulheres caem nas mãos erradas, porque tá ali naquele momento de vulnerabilidade. E aí, agora, existe um lugar, né? E é sobre isso que nós vamos falar hoje.
Vamos trazer a nossa convidada, então.
Por favor.
Vamos lá. A redução de danos se consolidou no cenário nacional e internacional a partir das práticas, concepções e políticas públicas vinculadas ao cuidado de pessoas que utilizam drogas injetáveis. Desde então, a redução de danos se ampliou, chegando a diferentes cenários de consumo de substâncias, inclusive no contexto de festas. A nossa conversa hoje é com a psicóloga Lara Martinez, que é idealizadora do Backstage Minds, saúde mental na indústria da música eletrônica, um projeto que se propõe a informar, orientar e reduzir danos. Bem-vinda, Lara.
Bem-vinda.
Obrigada, queridas.
Então, vamos lá. Conta pra gente o que é o Backstage Minds. Eu sei que ele tem duas vertentes, né? E onde você se inspirou para a concepção desse projeto?
Tá. Basicamente, Backstage Minds diz respeito, se eu tivesse que resumir, é saúde mental na indústria da música eletrônica. E por que nós trabalhamos com duas frentes? Na verdade, nós já temos, no Brasil... boas tendas coletivas de redução de danos, tá? Isso já existe. Entretanto, é o primeiro projeto brasileiro focado na saúde mental das pessoas que trabalham na indústria, né? Então, é muito comum nós vermos pessoas atuando na pista de dança e não no backstage. E aí é por isso que nós falamos, né, como você falou, de duas frentes, de duas vertentes. Então, por que englobar essas duas frentes? Porque a cena da música eletrônica, ela diz respeito à pessoa que trabalha, desde a pessoa que consome, o público, né? Então, a primeira frente, que é a frente que a gente chama backstage, é uma frente que acolhe os funcionários que trabalham na cena da música eletrônica. Aqui, é importante ressaltar que são todos os funcionários mesmo. Então, eu não vou só atender o DJ que está lá, o produtor. Eu vou atender caixa, eu vou atender bar, eu vou atender booker, eu vou atender os tour managers, eu vou atender a staff da limpeza, né? Porque tá todo mundo lidando com o mesmo horário de trabalho, com o mesmo local de trabalho e com o mesmo contexto. E essas pessoas merecem atendimento. Eu vou falar basicamente de onde eu tirei, né? Você perguntou. Aqui no Brasil, como eu disse, nós temos excelentes coletivos, Prepare, o pessoal da Associação Psicodélica. Nós temos excelentes coletivos de redução de danos, mas no Brasil ainda não havia um projeto voltado para essas pessoas que trabalhavam na indústria. Então, eu comecei a procurar fora, né? Achei um lugar chamado Association for Electronic Music, que é a voz global da música eletrônica. Então, eu achei um pessoal muito engajado em Londres, que produzem cartilhas para todas essas pessoas. E fiz uma call com uma mulher de Nova York, que tem um projeto muito parecido com esse, inclusive eu me inspirei nele. Claro, aí nós já entramos numa questão de que eles recebem ajuda governamental, né? Eles recebem para isso. Então é importante lembrar que o Backstage Minds, apesar de não ter. Nós não queremos lucrar com o projeto, sai assim basicamente a renda do nosso bolso, daquilo que a gente consegue de doações e tudo mais. Então surge disso, essa necessidade de estudar e ajudar os profissionais que trabalham na cena da música eletrônica. Eu atendo algumas pessoas na clínica, então a gente trabalha na frente do backstage, tanto quanto com psicoterapia quanto com instrução. Tem gente que procura a gente pelo Instagram. Pessoal, vocês podem me ajudar? Eu vou tocar 3 vezes na mesma noite. Então, você já sabe que a pessoa vai passar por privação de sono. Aí você instrui com dicas de redução de danos, por mais que ela não faça parte do projeto. E quem faz parte entra para uma psicoterapia mesmo, né? Lembrando que, claro, cada sujeito é único, então chega um DJ para eu atender. Eu não vou ficar só no sintoma, eu não vou ficar só na redução de danos, até mesmo porque nem todos fazem uso de substâncias psicoativas. Eu vou tratar aquela pessoa como um sujeito que tem as suas demandas, que tem as suas neuroses, que tem a sua história, que vai além da redução de danos. Mas é claro que aí nós focamos, porque ele vem pelo projeto, então a redução de danos é sempre trabalhada, sempre vista e olhada com muito cuidado.
O Lara, fico aqui pensando sobre essas pessoas, né, sobre quem faz parte desse projeto e penso sobre a questão da música eletrônica, né? Por que a música eletrônica está diretamente relacionado com o tempo que essas festas normalmente acontecem, ou tem outras
Está relacionado a muitas coisas. É um contexto de festa em que as pessoas costumam usar substâncias psicoativas. É um contexto de festas que você fica lá 13 horas dançando. A música eletrônica, digamos assim, que ela tem um tom especial e ela precisa da redução de danos, ela precisa de informação. Né? Principalmente nós estávamos até recentemente num governo proibicionista, e se o governo não informa, alguém tem que fazer isso por essas pessoas.
Tá, quem faz parte desse projeto, Lara? São profissionais?
Psicoterapeutas, psicoterapeutas, e pesquisadores que trabalham a saúde mental na indústria da música eletrônica. Então, o meu trabalho é de pesquisa. E somos psicoterapeutas mesmo, sempre focados, né? Então, são psicoterapeutas que estão por dentro do que acontece aí na cena, psicoterapeutas que têm ênfase em redução de danos.
Agora, por exemplo, não se conseguiria ampliar esse projeto? Queria te escutar um pouquinho mais nessa vertente mesmo. Para a gente pensar a indústria da música, porque tem DJ, você falou que tem, né? Outros profissionais, né? Mas assim, vocês
Claro,
estão
claro.
muito focados só na cena eletrônica, só nas festas, não daria para ampliar isso para a indústria da música?
Claro, claro. Como mencionado anteriormente, a gente escolhe a indústria da música eletrônica porque ela tem uma duração de festa um pouco maior, né, do que uma balada de diversos hip hop, sertanejo eletrônico, enfim. Mas é claro que sim, porque as pessoas alteram sim o estado de consciência. E eu comecei pela música eletrônica, começo pela música eletrônica porque é o que eu estou acostumada a atender e acolher no meu consultório, né? E é o tipo de festa que se preocupa em contratar uma tenda. Assim, eu acho que a tendência de ser contratada por uma festa eletrônica é maior do que de um outro estilo musical. Mas é óbvio que esse interesse existe porque ele é extremamente vantajoso para nós e para a população no geral.
Agora, por exemplo, como é que o contratante vê esse projeto? Porque é meio que admitir que na que sua festa rola
um
droga.
Consumo, exatamente.
Embora a gente, todo mundo saiba, mas você vai estar admitindo,
vai admitir,
né?
Que tem.
Então, como é que fica isso para o contratante? De uma forma ética falando, moralmente falando?
Com certeza, isso é uma grande questão, né? A partir do princípio que drogas não são legais.
Sim.
Né? Então, você está anunciando que na sua festa tem drogas. Isso é muito particular de contratante para contratante. E lembrando que a tenda de redução de danos, você contrata o que você quer que seja feito na sua festa.
Uhum.
Então, por exemplo, o que é comum? O contratante contratar para acolhimento, para instrução. Né? Acolhimento, eu digo, de pessoas que usaram algo e estão passando por situações difíceis. Então, a gente vai lá, acolhe. Mas, por exemplo, que não querem realizar testagem de substâncias, que é uma das coisas que a gente faz numa tenda de redução de danos. Então, Lara, não gostaria de testagem, porque isso vai anunciar que tem droga na minha festa. Mas gostaríamos do Backstage Minds para instruir, porque a gente sabe que vão usar, né?
Uhum.
Então, as pessoas usam, e o que se busca aqui é um uso cada vez menos danoso e mais consciente.
Como que vocês chegam nos participantes dessas festas? Porque normalmente esse consumo que acontece nas festas eletrônicas sempre foi para, de certa forma, as que são drogas sintéticas normalmente que são usadas, né? Elas sempre foram usadas para potencializar a experiência.
Isso.
Então, como que funciona esse trato de vocês? Como vocês desvinculam isso? Isso com o público. Como vocês desvinculam essa ideia? Exato.
Tá, como seria uma tratativa numa festa?
Exato.
Um acolhimento, algo do tipo?
Exato.
Ok. Geralmente, então, a gente tende a espalhar plaquinhas pela festa de redução de danos. Você já se hidratou hoje? Nada proibicionista, porque essa é uma das questões principais. Então, eu não estou aqui para te proibir de usar.
Certo.
Eu estou aqui porque eu respeito.
Ou para te convencer que isso daqui
isso.
Não é o jeito legal. Tá.
Exatamente.
Tá.
E assim, tem, por exemplo, acolhimento para pessoas que estão passando por momentos difíceis após uso de substância.
Uhum.
É um lugar mais afastado do palco. Por quê? Porque não é um ritmo acelerado, é um momento sensorial, de trazer de volta, é um momento delicado. É importante também integração entre segurança e equipe. Tem coisas que não são do mental, né? A pessoa está colapsando e ela precisa de ajuda fisiológica ali no corpo dela.
Sim, sim.
Né? Então, é por isso que é interessante essa comunicação com a equipe. Mas a tenda, geralmente, ela fica num lugar que não é escondido.
Uhum.
E muitas pessoas chegam por curiosidade. O que é isso? Daí a gente se apresenta, né? Fala, ó, nós somos uma tenda de redução de danos, acolhemos pessoas que possam estar em situações difíceis, nós instruímos, nós informamos e, possivelmente, né, dependendo do contratante, como a gente diz, nós testamos a sua substância, né, sem qualquer juízo de valor, apenas no sentido de, inclusive, que você curta o melhor rolê possível. Né?
Tá, propriamente dito, o trabalho que é feito, porque o que acontecia muito, aconteceu já muito nessas festas, foi das pessoas perderem o controle do uso, do consumo, e desenvolverem outros tipos de psicose acontecendo, né?
Sim.
E não ter alguém pra cuidar, não ter ninguém que cuide. Então, vocês entram um pouco nesse cenário.
Exato, exato. Né? Quando a gente fala acolhimento a pessoas que estejam passando por situações difíceis, nós estamos falando de bad trip.
Uhum,
né?
Uhum.
Uma pessoa que possivelmente usou demais,
uhum.
ou usou uma substância adulterada, uhum. ou enfim, por vários motivos, precisa daquele alimento.
E aí, essas pessoas que buscam vocês normalmente estão nessa situação ou acontece mais os curiosos?
Digamos que é bem dividido.
Tá.
Na verdade, não, minto. São menos situações de acolhimento,
sim, sim,
que
sim.
bom.
Que bom.
E mais informativo.
Certo.
E é muito interessante ver essa galera engajada, sabe? Tá ali com o ziplock, sei lá, de MDMA. Quer saber o que tá acontecendo. né? E a gente pode dar essa informação, olha, acho que isso está adulterado. E aí você dá a possibilidade do sujeito escolher consumir ou não.
Uhum.
A gente respeita esse livre-arbítrio, ninguém vai dizer não use. Mas, ó, pode ser que talvez seja perigoso, ou dependendo de como reagiu, olha, não tem tanto MDMA, tem muita anfetamina. Uhum. Talvez você não durma tão cedo. Que horas você gostaria de parar de consumir? Sabe? E diversas outras coisas que não englobam só a droga. Inclusive, isso gosto de frisar. A gente tem frutinhas na tenda de redução de danos. Nós temos água, nós temos camisinha, nós temos protetores auriculares. São festas que tem uma música muito alta, com caixas muito altas, pode prejudicar o seu corpo. Então, a redução de danos, ela é algo muito grande, que vai além dessas tendas, né?
E as respostas são positivas?
São. O pessoal fica interessado, vê que a festa está preocupado com a tua saúde, né? Vem muita gente curiosa no Instagram, apesar de não aderir à terapia, de não querer, né, seguir o tratamento, vem muita gente perguntar. E isso é muito bacana de ver, assim, que é ter uma diversão responsável consigo mesmo. A gente tem que ser responsável, né, conosco, antes de tudo.